A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 6 de setembro. Lá fora hoje, 33 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com as notícias internacionais. Entidades da Casa Branca negam serem autores do artigo anónimo descrevendo esforços para se controlar o presidente Donald Trump. Os presidentes das duas Coreias vão reunir-se ainda este mês. À nossa frente, hora e meia de imbenição, a primeira meia hora dedicada à Angola. Vem a mudança no Congresso do MPLA. Temos a reportagem.
A nossa exigência é que a justiça se faça sentir e também que se faça a devolução dos valores para que os beneficiários possam receber, de facto, os seus valores.
Ministro critica a atuação do governo anterior nos órgãos de informação públicos, diz que quer liberdade de informação.
Pró-governo, contra o governo, independente, neutra, tudo isto tem de ser possível num sistema de comunicação.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias com o Álvaro Lugier de Andrade.
O vice-presidente americano Mike Pence e o secretário de Estado Mike Pompeo negaram hoje ser os autores de um artigo de opinião anónimo publicado ontem pelo jornal The New York Times, que descreve duas administrações na Casa Branca. O diretor de comunicação de Pence, Jared Agent, refutou qualquer relação com o texto e garantiu que, e citamos, o vice-presidente assina as colunas que ele escreve. Na Índia, o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse aos jornalistas que o texto não é dele e que seu artigo foi de facto escrito por um alto funcionário da administração. O jornal não devia dar crédito às falsas alegações de um ator descontente, usando as palavras de Pompeo. Por seu turno, o diretor da Inteligência Nacional, Dan Coats, também reagiu em comunicado, afirmando ser completamente falsa qualquer especulação de que ele ou o seu vice sejam os autores do artigo. Ontem, o presidente Donald Trump já tinha chamado o artigo de um editorial covarde. O artigo, intitulado Só parte da resistência interna à administração de Trump, revela que muitos altos funcionários vêm trabalhando para frustrar partes da agenda do presidente para, segundo eles, proteger o país dos seus piores impulsos.
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, vão reunir-se de 18 a 20 de setembro em Pyongyang. Anunciou hoje Chung Yu-yong, diretor do Escritório de Segurança Nacional do Governo de Seul, no final de uma visita ao norte da península. A Agência de Notícias da Coreia do Norte também emitiu um comunicado no qual Kim Jong-un reitera o seu compromisso de remover completamente o perigo de conflitos armados na Península Coreana, transformando-a num berço de paz sem armas nucleares e livre de ameaças. Este vai ser o terceiro encontro entre os dois líderes, que continuarão a falar sobre a desnuclearização da península e as relações entre Pyongyang e Seul.
Os Estados Unidos e a Índia deram hoje um passo importante na expansão das suas relações no setor da defesa, com a assinatura de um acordo pelo qual a Índia vai adquirir armas tecnologicamente avançadas aos Estados Unidos, incluindo drones armados. O acordo foi assinado em Nova Delhi durante uma reunião em que estiveram presentes o secretário do Estado americano Mike Pompeo e o secretário de Defesa Jim Mattis, para quem os dois países vão agora compartilhar a mais avançada tecnologia de defesa. A Índia será o primeiro país não membro da NATO a adquirir aquele tipo de drones.
A Etiópia reabriu hoje a sua embaixada na Eritreia, no mesmo dia em que se dava um passo importante para a normalização de relações entre Djibouti e a Eritreia. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed reabriu a embaixada no seu país, em Asmara, numa cerimónia a que esteve presente o presidente eritreu, o último passo na normalização de relações entre os dois países. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti saudou hoje a visita do seu homólogo eritreu como o início de uma nova era nas relações entre os dois países, que estão agora em paz. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Alguns
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Este fim de semana, o partido no poder em Angola vai realizar um congresso que vai pôr fim a uma era. A era de José Eduardo dos Santos, que controlou a vida política angolana durante décadas. Eduardo dos Santos vai deixar a chefia do partido, que, se tudo correr como se prevê, irá eleger João Lourenço para ser o presidente. Lourenço passa assim a controlar as rédeas totais do poder. Como será visto Eduardo dos Santos? O Coco Mucuta foi buscar as opiniões.
Várias personalidades divergem-se no legado de José Eduardo dos Santos, que deixa a liderança do MPLA este sábado, 43 anos depois. Por exemplo, Silva Mateus, antigo militante do MPLA e presidente da Associação 27 de Maio, descreve que dos Santos deixa um triste testemunho e que foi um péssimo dirigente político.
O seu desempenho de presidente da República deixou muito a desejar, porquanto a sua saída tardia fez com que arrastasse o país num fosso em que vai ser difícil sair, né? De toda a desgraça do Congo, o Eduardo e o seu MPLA. Numa perspectiva, podemos dizer que, em termos de conclusão, podemos dizer que, para mim, menos o desempenho do Eduardo não foi a 100% positivo.
Opinião contrária tem o deputado da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, que caracteriza dos Santos como um verdadeiro humanista.
Bom, o legado que o presidente José Eduardo dos Santos deixa para mim é da minha maior referência política viva, não é? Na maior autoridade, eu chamo até intelectual, a maior autoridade que eu considero uma espécie de património espiritual pelo seu papel na pacificação dos angolanos, na conciliação dos angolanos, com grande diplomata, humanista, saiu por vontade própria, indicou um candidato que está a fazer a reforma que ele achou que já não devia ser ele a fazer, que é criar um sistema mais transparente, o que demonstra claramente um homem visionário.
Coque Mucuta, Luanda.
Vamos agora para o Lubango, onde as autoridades continuam a investigar o caso de milhões de kwanzas que desapareceram do setor da educação. E há agora a prisão de mais um destacado funcionário do governo provincial, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Prossegue a onda de detenções no âmbito do caso do alegado desvio de bilhões do setor da educação na província da Huila. A mais recente vítima do mandado de detenção do Ministério Público é o antigo secretário do Governo Provincial da Huila, António Ndacindondio, igualmente acusado dos crimes de peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa e corrupção passiva. Ao todo, eleva-se para 5 o número de detidos, onde se incluem 2 empresários que terão dado destino indevido a cerca de 200 milhões de kwanzas concedidos para a construção de laboratórios escolares. A advogada de alguns dos réus, em que se destaca o antigo delegado das finanças, Sousa Dalla, e o diretor do Gabinete Provincial da Educação, Américo Chicote, alerta que os seus constituintes, até os processos transitarem em julgado, gozam da presunção de inocência.
Até provou o contrário. Incide sobre ele a presunção de inocência. O processo corre os seus trâmites legais. Foi do entendimento da PGR mandá-los deter. E porque vi o crime foi denunciado publicamente, conhecido por todos os nós, pela urbe do Lubango, não tem como a PGR ficar de mãos atadas.
A advogada Alexandrina Domingos, numa primeira reação ao processo em que as principais vítimas são professores que ficaram sem os seus subsídios de cargos de direção em chefia, o secretário provincial do Simprof na Huila, João Francisco, aplaude os sinais de justiça, mas pede que no final sejam pagas as somas alegadamente desviadas.
Desde sempre o sindicato
sindicato lutou, reclamou para que os titulares de cargo de direção, os colaboradores e outros trabalhadores que deram o seu melhor possam usufruir dos seus direitos remuneratórios. Acontecendo que o que está a se passar na nossa província, a nossa exigência é que a justiça se faça sentir, apure a veracidade dos factos e apresente à população, principalmente à população lesada, que nessa altura são os professores, e também que se faça a devolução dos valores para que os beneficiários a quem o Ministério das Finanças havia alocado essas verbas possam receber de facto os seus valores.
2 mil milhões de kwanzas são os valores alegadamente desviados e que, de acordo com a polícia local, mais indivíduos podem conhecer as portas da cadeia. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Na luta contra a corrupção, a Inspeção-Geral da Administração do Estado joga, ou deveria jogar, um papel importante. Recentemente, aliás, o governo decidiu reforçar a direção para aumentar a sua capacidade de inspeção, que é muito pouca. Na cidade do Sumba, e o diretor-geral adjunto daquele órgão falou sobre a questão. O Fernando Caetano estava lá.
Aquele responsável lamenta encontrar práticas nocivas.
Ainda encontramos práticas não muito adequadas do ponto de vista da deontologia profissional. Notamos muitas irregularidades, sobretudo na gestão financeira. É necessário que haja um maior investimento por parte das instituições públicas na capacitação, na formação, a fim de garantir uma melhor prestação daquilo que são as normas e que são os princípios da boa gestão e da boa governação. Nós, enquanto Inspeção Geral da Administração do Estado, de diversas formas, vimos práticas, e sendo que a culpa é um critério de responsabilidade, sempre que nós aferirmos o conhecimento, o grau de culpa em produzir determinados danos, a sociedade também tem os mecanismos necessários para que esses desvios possam ser responsabilizados.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Todos reconhecem que desde a subida ao poder de João Lourenço tem havido uma maior abertura dos meios de informações estatais a opiniões que não sejam para o governo. Pois no Namibe, o ministro da Informação disse que o executivo de João Lourenço quer uma imprensa plural, democrática, sem exclusões. Armando Chicoca.
João Melo, ministro angolano da Comunicação Social, durante a sua visita de 72 horas à província do Namibe.
A responsabilidade primeira do Ministério da Comunicação é velar para que em Angola haja um sistema de comunicação social democrático que corresponda aos compromissos políticos do executivo. Esse sistema tem de caracterizar-se por alguns princípios. Tem que basear-se na liberdade de imprensa. Já vimos isso. Tem que consistir na existência de uma pluralidade de meios de comunicação, de diferentes tipos de propriedade, órgãos estatais, órgãos privados, órgãos comunitários, com diferentes perfis e linhas editoriais. Cada órgão, estatal, privado, comunitário, tem que ter uma linha editorial pró-governo, contra o governo, independente, neutra. Tudo isto tem de ser possível num sistema de comunicação.
O governante reuniu-se ainda com os membros do governo da província do Namibe, administradores municipais, e a liberdade da imprensa da província foi o ponto debatido.
O maior problema do nosso sistema de comunicação social no período de 92 a 2017 era, no fundo, a atuação da imprensa pública, exclusivamente governamentalizada. Isto fez com que a imprensa pública perdesse credibilidade. Nós temos de resgatar a credibilidade da imprensa pública. E, sem falsas modestas, nesse primeiro ano de governação, nós já conseguimos claramente resgatar uma grande parte dessa credibilidade perdida da imprensa pública. E temos de prosseguir nesse caminho. Temos que ter realmente um caráter público e não estatal ou governamental.
Os estudantes universitários em comunicação social e jornalistas de vários órgãos de comunicação social na província do Namibe consideram de gratificante a iniciativa do executivo angolano em tornar a imprensa pública mais plural e democratizada.
É uma mais-valia, né, para nós, enquanto estudantes, porque, bem, muda-nos a visão de como é que é realmente a comunicação social.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
E falando da informação, o jornalista e ativista angolano Rafael Marques foi incluído numa lista de 6 possíveis candidatos ao Prémio Sakharov de 2018, que vai ser designado pelo grupo dos socialistas no Parlamento Europeu. O Venâncio Rodrigues tem a reação.
Falando da Voz da América, o jornalista angolano manifestou-se surpreso com a notícia, afirmando que tudo o que tem feito é cumprir o seu dever de cidadania. Marques assegurou que não vai parar de denunciar casos de corrupção em Angola.
O meu reconhecimento é que todos os dias, à noite, quando vou dormir, durmo de consciência tranquila, porque enquanto cidadão faço a minha parte para o bem comum. Porque se não há bem comum, por mais que as pessoas sejam ricas, por mais que as pessoas sejam poderosas, não têm uma vida que possa ser agradável e tranquila no seu próprio país. Eu gosto de lutar pelo bem comum. E então, como corro por gosto, não me canso.
O grupo de deputados europeus apontou que a decisão sobre o seu candidato final será tomada a 12 de setembro. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos falar da atualidade política em Moçambique, na Guiné-Bissau, e vamos ter outras reportagens também. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com diversas rádios locais, a Pijigiti, a Rádio Capital FM, a Papagaio, a Rádio Leste FM, e mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouca em Gabu. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, foto, voaportugues.com. Estamos no Facebook, VOA Português. O nosso número no WhatsApp para mensagens, para o ouvinte nos poder mandar uma crítica, uma sugestão, pois o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o jornalista Carlos Veiga. Portanto, jurista, jornalista, uma oportunidade para discutirmos o Congresso do MPLA, situação política em Angola, com Carlos Veiga. O segundo secretário do MPLA na província de Luanda criticou o Ministério da Saúde, na pessoa da sua titular, Silvia Lutukuta, por exigir que o concurso para novos ingressos no setor sejam feitos via internet. O concurso está também a ser criticado pelo Sindicato da Saúde por outras razões. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Falando num programa da Rádio LAC, antena comercial, o dirigente do MPLA disse que os mentores desta modalidade parecem viverem no planeta Marte e não em Angola. Pinto Andrade sustentou que num país onde o sinal da internet não chega a todos os cantos do país, não faz qualquer sentido obrigar os concorrentes a se inscreverem apenas por via online. O também académico disse que, contrariamente ao que pensa a ministra da Lutukuta, a modalidade adotada vai encorajar as práticas de suborno.
Portanto, acho que aqui é um erro que a ministra da Saúde tem e deve corrigir. A própria ministra disse no Bengo que desencoraja as práticas de suborno, mas se os cidadãos não têm essa possibilidade de fazerem online, vão ir por práticas de suborno alguém para fazer esse trabalho. Portanto, acho que o mais importante era que a responsabilidade ficasse nos governos municipais e na Delegação de Saúde Municipais e Provinciais, de município para canalizar para a província, e a província aí sim podia introduzir os dados online, fazendo scanner pode ajudar, e enviar para a equipa nacional do Ministério da Saúde, ou os processos do INMM em mão, e serem entregues na Comissão Nacional do Concurso, para garantir, de facto, que em pé de igualdade todos os concorrentes pudessem, de facto, beneficiar do mesmo.
As últimas informações dão conta que mais de 17 mil candidatos já se inscreveram para o concurso público, sendo que 12 mil destes concorreram na província de Luanda, onde estão disponíveis pouco mais de 500 vagas. As autoridades do setor estão a pedir que os candidatos se inscrevam também noutras regiões do país, devido à limitação de vagas. Entretanto, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde da província de Luanda diz estar desiludido com as vagas destinadas a Luanda. O seu responsável, Afonso Quileba, considera que o governo provincial não respeitou o que foi acordado com o sindicato, a distribuição das vagas pelos municípios de acordo com as suas necessidades.
Luanda, como centro, está mais prejudicado para além de outras províncias. Imagino que há municípios que só receberam 5 vagas, com um horizonte de 16, 20 centros de saúde. O Hospital da Barra do Coanza só tem 10 vagas, um hospital do âmbito provincial. Está vazio, não tem nenhum técnico, nem médico, nem terapêutica, não tem nem administrativos. É meramente uma fachada para tentar impedir aquilo que são as nossas discussões.
Estão disponíveis em todo o país 7.677 vagas, distribuídas entre ingresso, atualização e promoção de carreiras. Está prevista a admissão de 1.500 novos médicos, 100 enfermeiros licenciados e igual número para a admissão de técnicos de diagnóstico licenciados. A essas vagas juntam-se as 1.332 asseguradas pelo Fundo Salarial, somando-se as cerca de 3.000 vagas para a promoção e 1.366 para atualizações. Angola conta com cerca de 6.400 médicos para uma população estimada em 28 milhões de habitantes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, onde hoje arranca a nova Liga das Nações da Europa. As nações estão divididas em 4 ligas A, B, C e D, e em cada liga 4 grupos de 3 ou 4 nações. O que conta é a Liga A, pois é de lá que sai o campeão. As outras ligas jogam para promoção. Na Liga A, como nas outras, há 4 grupos de 3 nações cada, e nessa liga estão lá França, Alemanha e Holanda. No grupo 1, Bélgica, Islândia e Suíça no grupo 2, Itália, Polónia e Portugal no grupo 3, e Croácia, Inglaterra e Espanha no grupo 4. Os 4 primeiros vão às meias finais e hoje há um grande jogo em perspectiva. França-Alemanha do grupo 1. Outro jogo interessante de hoje é aquele entre a Irlanda e o País de Gales. Este é um jogo do grupo 4 da Liga B. No total, hoje há 9 jogos da Liga das Nações da Europa. Há também alguns amigáveis, um deles bem bom, Portugal-Croácia. Ambos, portanto, na mesma liga, a Liga A, mas em grupos diferentes. Fernando Santos é o treinador de Portugal e para este jogo deixou de fora muitos jogadores que estiveram no Mundial, incluindo Ronaldo.
Vice-campeão do mundo. Uma prova fantástica no Campeonato da Europa, uma equipa fortíssima, jogadores que jogam a mais alto nível, se querem um melhor confronto que jogar com a Croácia, jogar com a Croácia ou jogar com a França ou jogar com a Itália é a mesma coisa, que é a oportunidade certa para que estes jogadores possam mostrar as suas capacidades, as suas qualidades. Agora, isso não afasta nenhum dos outros, não é? Cristiano Ronaldo, como João Moutinho, como Nani, como todos os outros, e podemos o André Gomes e por aí fora. Eu não vou dizer os nomes todos, depois me faltam para aí uns 10. São todos jogadores muito importantes nesta equipe.
Há quem se interrogue se Ronaldo, devido à sua idade, tem ainda um futuro na seleção de Portugal.
Ronaldo ainda vai estar apto durante muito tempo.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Falando ainda no futebol europeu, uma nota aqui sobre Lionel Messi. Fez algo de muito, muito raro. Deu uma longa entrevista à Rádio Catalunha, o que ele poucas vezes faz. Perguntaram-lhe o que será o futebol do Barcelona quando ele se reformar. Messi disse que vão vir outros melhores. É isso que acontece sempre. É verdade, é sempre assim. Não há insubstituíveis. Este fim de semana há também jogos importantes das seleções africanas. São jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas a realizar no próximo ano nos Camarões. PALOPs em ação, entre eles, 2 entre si. Moçambique recebe a Guiné-Bissau num sábado. É um jogo do grupo K. Ambos venceram os seus 2 primeiros jogos, têm 3 pontos cada. Zâmbia e Namíbia, que se defrontam, têm 0. No domingo, Cabo Verde não está muito longe do Maputo. Está no Lesoto, em Maseru, para um jogo do grupo L. Cabo Verde, em dificuldades, perdeu o seu primeiro jogo com o Uganda. Lesoto empatou com a Tanzânia. Cabo Verde tem que fazer melhor. Portanto, no outro jogo deste grupo, os vizinhos Uganda e Tanzânia estão frente a frente. Angola recebe o Botswana num jogo do grupo E, ambos perderam o seu primeiro jogo. Burkina Faso e Mauritânia defrontam-se no outro jogo deste grupo. E falando de cabo-verdianos, o Sporting de Portugal renovou com Giovanni até 2023. Cláusula de rescisão, 60 milhões. É, deve ser bom o Giovanni. Em Moçambique, o acórdão do Conselho Constitucional, que coloca Venâncio Mondlane fora da corrida eleitoral pelo município de Maputo, continua a ser tema de debate, havendo quem veja nessa decisão um plano da Frelimo para afastar ameaças. É uma acusação rejeitada pelo partido no poder. Ramos Miguel.
Vários académicos, incluindo o economista Nuno Castelo Branco, têm considerado o afastamento de Venâncio Mondlane e de Samora Machado Júnior da eleição para a gestão da cidade de Maputo, como traduzindo a cultura de ódio aliada à ligada pretensão de se agarrar ao poder de algumas pessoas. Nesta decisão do Conselho Constitucional, nota-se claramente que houve uma interferência do partido no poder para afastar ameaças, porque Venâncio Mondlane e Samora Machado Júnior constituem uma séria ameaça ao seu candidato Enéas Comice, disse o jurista Gilberto Amos. Para o analista Laurentes Macuaco, pode ter havido alguma interferência na tomada de decisão do Conselho Constitucional, onde a RENAMO tem o seu representante, mas o grande problema é com a própria RENAMO, que cometeu falhas difíceis de admitir, tratando-se de um partido já maduro. Para Macuaco, tais falhas até podem ter sido propositadas exatamente para prejudicar Venâncio Mondlane.
Se calhar o próprio Venâncio Mondlane não era bem-vindo na RENAMO. O Venâncio Mondlane sai de um partido, que é o MDM, chega a RENAMO e logo é cabeça de lista para a cidade de Maputo. Passamos de princípio de que na própria RENAMO existem pessoas que, se calhar, se nem tanto o surgimento do Venâncio Mondlane para aquele lugar, eram as pessoas tidas como as prováveis cabeças de lista. Não?
Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai estar na segunda meia hora também com esta questão. Vamos também falar nessa segunda meia hora da situação política na Guiné-Bissau. E mais, isso a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Grace Évora, Coração Blues.
Chega.
menina sai, menina doce, preta minha sonho, minha visão, de blues com tem na coração. Blues, blues, na coração. Blues, blues, yeah. Blues, blues, na coração.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 6 de setembro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias esta tarde, o vice-presidente norte-americano Mike Pence e o secretário de Estado Mike Pompeo negaram hoje ser os autores de um artigo de opinião anónimo publicado ontem no New York Times, que descreve duas administrações na Casa Branca. A polícia marroquina disse ter neutralizado hoje uma célula composta por 3 homens supostamente leais ao grupo radical Estado Islâmico. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Estamos em FM em Moçambique, Rádio Pax na Cidade da Beira, Rádio Nova Paz em Climane, Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na capital Praia, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Fidjigiti, capital FM na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintia Oco, Leste FM e ainda a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Doris Dodson. E na técnica, continua connosco o Dan Crafter. Treze horas 32 minutos aqui em Washington. Vamos às notícias com João Santa Rita, começando com uma notícia que agita aqui os Estados Unidos.
É verdade. O vice-presidente americano Mike Pence e o secretário de Estado Mike Pompeo negaram hoje ser os autores de um artigo de opinião anónimo publicado ontem pelo jornal New York Times, que descreve o que chamou de duas administrações na Casa Branca. O diretor de comunicações de Pence, Jared Agent, refutou qualquer relação com o texto, garantiu que, citamos, o vice-presidente assina as colunas que escreve. Na Índia, onde está de visita, o secretário de Estado Mike Pompeo disse aos jornalistas que o texto não é dele e que, se o artigo foi de fato escrito por um destacado funcionário da administração, o jornal não deveria dar crédito a falsas alegações de um ator descontente. O diretor da Inteligência Nacional, Dan Coats, também reagiu em comunicado, afirmando ser completamente falsa qualquer especulação que ele ou o seu vice sejam os autores do artigo. Ontem, o presidente Donald Trump chamou o artigo de um editorial cobarde. O artigo, titulado Sob parte da resistência interna à administração de Trump, revela que muitos destacados funcionários do governo vêm trabalhando para frustrar partes da agenda de Trump para proteger, segundo dizem, o país dos seus piores impulsos.
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, vão reunir-se de 18 a 20 de setembro em Pyongyang, que anunciou hoje Chung Yong, diretor do Escritório de Segurança Nacional do Governo de Seul, no final de uma visita ao norte da península. A agência de notícias da Coreia do Norte também emitiu um comunicado no qual Kim Jong-un reitera o seu compromisso de, e citamos, remover completamente o perigo de conflitos armados na Península Coreana, transformando-a num berço de paz, sem armas nucleares e livre de ameaças. Fim de citação. Este vai ser o terceiro encontro entre os dois líderes, que continuarão a falar sobre a desnuclearização da Península e as relações entre Pyongyang e Seul.
Os Estados Unidos e a Índia deram hoje um passo importante na expansão das suas relações no setor da defesa, com a assinatura de um acordo pelo qual a Índia vai adquirir armas tecnologicamente avançadas aos Estados Unidos, incluindo drones armados. A Índia vai ser o primeiro país que não é membro da NATO a adquirir aquele tipo de drones.
E por último, neste bloco de notícias, a polícia marroquina disse ter neutralizado hoje uma célula composta por 3 homens supostamente leais ao grupo radical Estado Islâmico, que alegadamente planeava atentados naquele país. Em um comunicado, o Ministério do Interior revela que os suspeitos, com idades entre 25 e 26 anos, foram detidos nas cidades de Tetuán e Agadir, na posse de armas brancas, uniformes militares, material informático e manuscritos que fazem apologia do radicalismo e incitamento à violência. As primeiras investigações apontam que os suspeitos declararam lealdade ao grupo Estado Islâmico e tinham intenção de executar operações terroristas em Marrocos com recurso a explosivos e produtos tóxicos. Treze horas 35 minutos aqui em Washington, 19:35 em Moçambique, e é exatamente em Moçambique que começamos a nossa reportagem. Esta semana, o Conselho Constitucional reprovou um recurso da Renamo relativo ao seu cabeça de lista para as eleições autárquicas deste outubro. Impossibilitado de ter Venâncio Mondlane, a Renamo avança com Hermínio Moraes. Mas o debate, tal como reporta o Ramos Miguel, continua.
O acórdão do Conselho Constitucional que coloca Venâncio Mondlane fora da corrida eleitoral pelo município de Maputo continua a ser tema de debate em Moçambique, havendo quem veja nessa decisão um plano da Frelimo para afastar ameaças, uma acusação entretanto rejeitada pelo partido no poder. Vários académicos, incluindo o economista Nuno Castelo Branco, têm considerado o afastamento de Venâncio Mondlane e de Samora Machado Júnior da eleição para a gestão da cidade de Maputo, como traduzindo a cultura de ódio aliada à ligada pretensão de se agarrar ao poder de algumas pessoas. Nesta decisão do Conselho Constitucional, nota-se claramente que houve uma interferência do partido no poder para afastar ameaças, porque Venâncio Mondlane e Samora Machado Júnior constituem uma séria ameaça ao seu candidato Enéas Comice, disse o jurista Gilberto Amos. Para o analista Laurentius Makuaku, pode ter havido alguma interferência na tomada de decisão do Conselho Constitucional, onde a Renamo tem o seu representante, mas o grande problema é com a própria Renamo, que cometeu falhas difíceis de admitir, tratando-se de um partido já maduro. Para Makuaku, tais falhas até podem ter sido propositadas exatamente para prejudicar Venâncio Mondlane.
Se calhar o próprio Venâncio Mondlane não era bem-vindo na Renamo. O Venâncio Mondlane sai de um partido, que é o MDM, chega a Renamo e logo é cabeça de lista para a cidade de Maputo. Passamos de princípio de que na própria Renamo existem pessoas que, se calhar, se nem tanto o surgimento do Venâncio Mondlane para aquele lugar, eram as pessoas tidas como as prováveis cabeças de lista, não é? Para o município de Maputo. Eu quero acreditar que existiam pessoas que estavam lá à espera de concorrer para aqueles, os militantes de raiz mesmo. O Venâncio Mondlane não é, é um parquedista de alguma forma.
O analista Moisés Mabunda não acha que tenha havido alguma interferência nessa decisão e vê erros processuais e de compreensão da própria Renamo.
Se você quer entrar para um jogo político, você tem que se preparar devidamente. Seja a título individual, você como indivíduo quer ser político, ou seja um partido político, quer fazer política séria, tem que ter os diferentes órgãos sociais a funcionar em pleno. Não há nenhuma pessoa ou nenhuma instituição que tenha o domínio de todo o conhecimento. São variadíssimas áreas de saber que precisam de pessoas que tenham conhecimento aprofundado da área para ajudar os objetivos, seja do partido político, uma instituição política, seja de uma pessoa que quer fazer política séria. Não podemos século XXI. Pensar que sabemos tudo.
Mabunda explicou que a Renamo, querendo, pode ainda recorrer, necessitando de 2.000 assinaturas de cidadãos, ou de 1/3 dos deputados, ou ainda do Presidente da República. Mas, para o analista Fernando Gonçalves, isso coloca em causa os direitos dos cidadãos.
Isto coloca a nu a fragilidade do nosso sistema de administração de justiça. Porque os direitos fundamentais que são adstritos a qualquer cidadão não devem ser coletivizados. É uma grande fragilidade que os direitos constitucionais de um cidadão tenham que ser feitos depender de 1999 outras assinaturas. Há aqui uma fragilidade que é preciso tomar conta dela e é preciso que ela seja resolvida.
Para Fernando Bandi, não se sabe qual vai ser a atitude da Renamo nos próximos tempos.
Já temos experiência suficiente de momento
momento se encarnamos, disse sim, mas no momento seguinte tem outros cenários que não condizem com esta aceitação que demonstrou. Agora, nessa perspectiva, provavelmente o CC poderia ter encontrado outro ângulo de interpretação no sentido de proteger esse bem comum.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e nós continuamos a falar de eleições, mas desta feita não é de Moçambique que iremos falar. Vamos a Guiné-Bissau, onde o grupo das organizações da sociedade civil para as eleições considera que é tecnicamente inviável o cumprimento da data de 18 de novembro para as legislativas, isto sem o risco de violação da lei eleitoral e os calendários nela previstos. Reporta Lassana Kassamá.
Rui Jorge Semedo, do grupo das organizações da sociedade civil para as eleições, sustenta assim a posição da plataforma.
A nossa base sustenta justamente na própria lei eleitoral, tendo em conta os procedimentos legais previstos nas leis. Entretanto, o nosso propósito singe sobretudo no sentido de poder influenciar uma maior participação da toda a sociedade civil, por um lado, e por outro lado também, dos atores políticos, que são, na verdade, um dos elementos essenciais para que as eleições possam decorrer de uma forma pacífica, justa e transparente.
Em consequência, JOS, ou seja, o grupo das organizações da sociedade civil para as eleições, quer ainda que o governo suspenda o recenseamento eleitoral e todos os anúncios relacionados ao nível da comunicação social.
Sim, porque o cronograma anteriormente difundido já é extemporâneo, já não cumpre com aquilo que é o propósito do próprio processo. Então, o que resta neste momento é poder pensar, ou seja, as partes envolvidas, sobretudo os gestores do processo, devem começar a discutir um novo cronograma que vai ao encontro com aquilo que prevê a legislação. Porque qualquer tentativa de avançar com a realização das eleições legislativas, sem cumprir com os pré-requisitos legais, isso pode despoletar em situações pouco desejáveis. Então, é isso a preocupação da sociedade civil, é isso a chamada atenção que nós estamos a tentar fazer para que se cumpra com os pré-requisitos legais.
Era o Rui Jorge Semedo, do grupo das organizações da sociedade civil para as eleições, falando da Voz América. E sobre este posicionamento, falamos com o consultor jurídico Luís Petit.
O posicionamento da sociedade civil é legítimo, obviamente, analisando as condições reais da realização das eleições, isso quer dizer, tem a ver com o tempo já disponível para a realização de eleições, vê-se que tecnicamente não é possível, tendo em conta que até agora ainda não se iniciou o recenseamento eleitoral e, consequentemente, a depositação de candidaturas por parte dos partidos, que também tem que decorrer de um período que é legal. Tendo em conta todas essas situações, vê-se realmente que tecnicamente já não é possível não é conseguir realizar eleições na data prevista, que é 18 de novembro.
Sociedade Civil Guinense considera tecnicamente inviável o cumprimento da data de 18 de novembro para a realização das eleições legislativas, sem o risco de violar a lei eleitoral. Passa na Kassamá, Voz América em Bissau.
Em Cabo Verde, aguarda-se com alguma ansiedade o pronunciamento do Presidente da República sobre a ratificação ou não do acordo sobre o estatuto dos militares americanos assinado com os Estados Unidos. A oposição e certos setores da sociedade civil têm levantado dúvidas e feito críticas à constitucionalidade do acordo em virtude de impor que qualquer crime cometido por um militar americano no arquipélago só poderá ser julgado nos Estados Unidos. Alguns advertem para a eventualidade do mesmo abrir caminho à instalação de bases militares americanas em Cabo Verde, o que a Constituição impede. Uma semana do fim da sua missão no arquipélago, o embaixador americano na cidade da praia, Donald Helfflin, garantiu à Rádio Pública de Cabo Verde que Washington não tem intenções de construir qualquer base naquele país.
Não. Nunca queremos uma base militar aqui. A teoria de AFRICOM é uma base em Stuttgart, Alemanha, e uma base permanente em Djibouti, Camp Lemania. E mais que isto, é um assunto de iniciar bases temporárias durante uma crise. Por exemplo, em Dakar durante a crise de Ebola. Então, seja possível que há uma crise perto de aqui, no futuro, e vamos falar com o governo sobre uma facilidade temporária, seja possível. Vamos continuar com Stuttgart e Djibouti e nada mais.
Quanto à posição do presidente cabo-verdiano sobre a ratificação ou não do acordo, o embaixador disse não ter pressa.
Quero dizer que temos muito respeito para o senhor presidente da República. Isso é a Constituição e o processo. Temos paciência, não há depressa. Para mim, o debate é saudável. É o tipo de debate que há em democracias.
O acordo sobre o estatuto dos militares americanos em Cabo Verde é para o diplomata americano também uma porta para uma maior cooperação entre Praia e Washington.
É mais fácil, como Silva, ter programas de tipos diferentes, como formação, como ajuda humanitária em caso de crises, para ajudar sua guarda costeira.
Era o embaixador americano em Cabo Verde, Donald Helfrin, sobre o acordo sobre o estatuto dos militares, conhecido por SOFA, e que aguarda a ratificação do presidente cabo-verdiano. E de Cabo Verde vamos a Angola. José Eduardo Santos vai deixar a liderança do MPLA. O seu legado, tal como reporta Coque Mukuta, continua a dividir opiniões.
Várias personalidades divergem-se no legado de José Eduardo dos Santos, que deixa a liderança do MPLA este sábado, 43 anos depois. Por exemplo, Silva Mateus, antigo militante do MPLA e presidente da Associação 27 de Maio, descreve que dos Santos deixa um triste testemunho e que foi um péssimo dirigente político.
O seu desempenho de presidente da República deixou muito a desejar, porquanto a sua saída tardia fez com que arrastasse o país num fosso em que vai ser difícil sair, né? De toda a desgraça do Congo, o Eduardo e o seu MPLA. Numa perspectiva, podemos dizer que, em termos de conclusão, podemos dizer que, para mim, o desempenho do Eduardo não foi a 100% positivo.
Opinião contrária tem o deputado da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, que caracteriza dos Santos como um verdadeiro humanista.
Bom, o legado que o presidente José Eduardo dos Santos deixa para mim é da minha maior referência política viva, não é? Da maior autoridade, eu chamo até intelectual, a maior autoridade que eu considero uma espécie de património espiritual, pelo seu papel na pacificação dos angolanos, na conciliação dos angolanos, com grande diplomata, humanista, sai por vontade própria, indicou um candidato que está a fazer a reforma que ele achou que já não devia ser ele a fazer, que é criar um sistema mais transparente, o que demonstra claramente um homem visionário.
Coque Mukuta, Luanda.
O vice-presidente americano Mike Pence e o secretário de Estado Mike Pompeo negaram hoje ser os autores de um artigo de opinião anónimo publicado ontem pelo New York Times, que descreve duas administrações na Casa Branca e cujo autor considera-se parte da resistência. O artigo descreve uma situação de caos na Casa Branca, com assessores e governantes a tentar evitar que o presidente Trump coloque o país em risco, segundo o autor, mas tanto Trump como assessores e governantes falam em julgadas da imprensa. Álvaro Lugero Andrade.
O diretor de comunicação do vice-presidente, Jared Agent, refutou qualquer relação com o texto intitulado Sou parte da resistência dentro do governo Trump. O vice-presidente assina as colunas que escreve, disse Agent no Twitter, acrescentando que o The New York Times deveria ter vergonha, tanto quanto essa pessoa que escreveu esse artigo falso, absurdo e covarde, fim de citação. Na Índia, onde está de visita, o secretário do Estado, Mike Pompeo, disse aos jornalistas que o texto não é dele e que seu artigo foi de facto escrito por um alto funcionário da instituição. O jornal não devia dar crédito às falsas alegações de um ator descontente. É triste, mais do que qualquer outra coisa, quando não se está em condições de executar a intenção do comandante, há uma opção singular, que é renunciar. E essa pessoa, de acordo com o The New York Times, escolheu não apenas ficar, mas minar o que o presidente Trump está a fazer, disse Pompeo. O diretor da Inteligência Nacional, Dan Coats, também reagiu em comunicado, afirmando ser completamente falsa qualquer especulação de que ele ou o seu vice sejam os autores do artigo. Ontem, o presidente Donald Trump chamou o artigo de editorial covarde. A coluna intitulada Sou parte da resistência interna à administração Trump revela que muitos altos funcionários do governo vêm trabalhando para frustrar partes da agenda de Trump, visando proteger o país dos seus piores impulsos. No artigo, o funcionário descreveu sussurros iniciais entre integrantes do gabinete de Trump para tomar medidas para removê-lo do cargo de presidente, mas acrescentou que eles recuaram para evitar uma crise constitucional. O funcionário escreveu ainda que a raiz do problema é que Trump é amoral e não está ancorado em nenhum princípio discernível que guia sua decisão. Fim de citação.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados apelou às autoridades sul-africanas para conterem violência que afeta os estrangeiros antes que a situação fique fora de controle. Este é um trabalho da nossa colaboradora em Genebra, Liza Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A agência da ONU está alarmada com a onda de xenofobia que ocorre em vastas áreas da sociedade sul-africana. A agência sustenta mesmo que os refugiados que procuram asilo e os que são especialmente vulneráveis tornaram-se objeto deste sentimento de violência anti-estrangeiro. 4 pessoas foram mortas a semana passada na área do Soweto por manifestantes enfurecidos, enquanto multidões pilhavam e destruíam as propriedades dos estrangeiros. O Acnur manifesta-se preocupado que estas situações entre sul-africanos e estrangeiros se alastrem às províncias do KwaZulu-Natal e do Cabo Ocidental. Charlie Oxley, porta-voz da agência da ONU, indicou à Voz da América que ataques similares ocorreram em 2015, mas que as relações dos nacionais sul-africanos e os estrangeiros têm sido pacíficas desde então.
But we do see these flare-ups every now and again. And we do want to underscore that those affected are people who have already fled war and persecution. So,
temos visto, dizer, estas situações ocorrerem de vez em quando. Lamentamos que os afetados são pessoas que já fugiram da guerra e da perseguição e que vieram para a África do Sul por necessitarem de proteção. A África do Sul acolhe neste momento mais de 280 mil refugiados e de pessoas que procuram asilo. E Axley indica que o pessoal da Acnur visitou nos últimos dias os afetados pela violência no Soweto. Refere que têm sido encontradas lojas de estrangeiros que foram pilhadas e destruídas, privando-os do modo de vida. Segundo ele, o Acnur está sensível à condenação dos ataques por parte da sociedade civil e espera que isto venha a resultar na recuperação da coexistência e da harmonia com os estrangeiros.
O Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas adverte que ativistas de direitos humanos do Malawi estão sob crescente ameaça com a aproximação das eleições de 2019. Na semana passada, malfeitores invadiram o escritório do Centro dos Direitos Humanos e Reabilitação na capital malawiana, Lilongwe, tendo agredido o guarda e atirado uma bomba de gasolina ao edifício. A porta-voz do Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, Liz Trossel, disse à nossa correspondente naquela cidade, Liza Schlein, que um ativista malawiano foi ameaçado de morte após ter denunciado corrupção e que ao apresentar a queixa foi ignorado pelas autoridades policiais. Preocupante é também o aumento de casos de ameaças e violência contra a mulher parlamentar e candidatas eleitorais. Uma viatura de uma parlamentar foi incendiada em Mangoche, no sul do país, em agosto.
One female MP's car was torched in Mangoche, in the south of the country, in August.
Os incidentes deste ano são similares aos que aconteceram antes das eleições de 2011, ano marcado por ataques contra a sociedade civil no Malawi. Perante esta ameaça, Liz Trossel diz que as Nações Unidas advertem o governo do Malawi a investigar e a garantir um ambiente pacífico. Treze horas e 52 minutos aqui em Washington, momento de convidar à antena o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, onde hoje arranca a nova Liga das Nações da Europa. As nações estão divididas em 4 ligas A, B, C e D, e em cada liga 4 grupos de 3 ou 4 nações. O que conta é a Liga A, pois é de lá que sai o campeão, as outras ligas jogam para promoção. Na Liga A, como nas outras, há 4 grupos de 3 nações cada, e nessa liga estão lá França, Alemanha e Holanda. No grupo 1, Bélgica, Islândia e Suíça no grupo 2, Itália, Polónia e Portugal no grupo 3 e Croácia, Inglaterra e Espanha no grupo 4. Os 4 primeiros vão às meias finais e hoje há um grande jogo em perspectiva, França-Alemanha do grupo 1. Outro jogo interessante de hoje é aquele entre a Irlanda e o País de Gales. Este é um jogo do grupo 4 da Liga B. No total, hoje há 9 jogos da Liga das Nações da Europa. Há também alguns amigáveis, um deles bem bom, Portugal-Croácia, Ambos, portanto, na mesma liga, a Liga A, mas em grupos diferentes. Fernando Santos é o treinador de Portugal e para este jogo deixou de fora muitos jogadores que estiveram no Mundial, incluindo Ronaldo.
Vice-campeão do mundo, uma prova fantástica no Campeonato da Europa, uma equipa fortíssima, jogadores que jogam a mais alto nível, se querem um melhor confronto que jogar com a Croácia, jogar com a Croácia ou jogar com a França ou jogar com a Itália é a mesma coisa. Que é a oportunidade certa para que estes jogadores possam mostrar as suas capacidades, as suas qualidades. Agora, isso não afasta nenhum dos outros, não é? Cristiano Ronaldo, como João Moutinho, como Nani, como todos os outros, podemos o André Gomes e por aí fora, eu não vou dizer os nomes todos, depois faltam para aí uns 10, são todos jogadores muito importantes nesta equipe.
Há quem se interrogue se Ronaldo, devido à sua idade, tem ainda um futuro na seleção de Portugal.
Ronaldo ainda vai estar apto durante muito tempo.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Falando ainda no futebol europeu, uma nota aqui sobre Lionel Messi. Fez algo de muito, muito raro. Deu uma longa entrevista à Rádio Catalunha, o que ele poucas vezes faz. Perguntaram-lhe o que será o futebol do Barcelona quando ele se reformar. Messi disse que vão vir outros melhores. É isso que acontece sempre. É verdade, é sempre assim. Não há insubstituíveis. Este fim de semana há também jogos importantes das seleções africanas. São jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas a realizar no próximo ano nos Camarões, Palopes em ação, entre eles, dois entre si. Moçambique recebe a Guiné-Bissau no sábado, é um jogo do grupo K. Ambos venceram os seus dois primeiros jogos, têm 3 pontos cada. Zâmbia e Namíbia, que se defrontam, têm 0. No domingo, Cabo Verde não está muito longe do Maputo. Está no Lesoto, em Maseru, para um jogo do grupo L. Cabo Verde, em dificuldades, perdeu o seu primeiro jogo com o Uganda. Lesoto empatou com a Tanzânia. Cabo Verde tem que fazer melhor, portanto, no outro jogo deste grupo, os vizinhos Uganda e Tanzânia estão frente a frente. Angola recebe o Botswana num jogo do grupo I, ambos perderam o seu primeiro jogo. Burkina Faso e Mauritânia defrontam-se no outro jogo deste grupo. E falando de cabo-verdianos, o Sporting de Portugal renovou com Giovanni até 2023. Cláusula de rescisão, 60 milhões. É, deve ser bom o Giovanni.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final da nossa emissão vespertina, vamos agora ver o que é que diz a imprensa americana nos próximos minutos. Mas para já, dizer que o programa Angola Fala Só tem como convidado o jornalista e jurista Carlos Vega. Angola Fala Só será amanhã, que é sexta-feira. Agora sim, aquilo que a imprensa americana reporta neste dia 6 de setembro de 2018. As audiências para a confirmação do juiz proposto para o Supremo Tribunal continuam e as críticas aumentam de intensidade. O Washington Post escreve que o senador democrata de Nova Jersey afirmou poder arriscar-se a violar as regras e divulgar documentos confidenciais, entre os quais um em que Brett Kavanaugh sobre a legislação federal do aborto. Nesse documento, o então advogado sugeria que poderia ser errado denominar a legislação como sendo uma lei a não ser contestada. O New York Times criticou o editorial anónimo publicado ontem, que denominou de sem escrúpulos, bem como o livro de Bob Woodward, como uma verdadeira peça de ficção. Estas as notas da imprensa americana neste nesta quinta-feira, 6 de setembro de 2018. Amigos, marcamos o nosso ponto final. Já está aqui nos estúdios Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última página desta emissão despertina. Amigos, até amanhã. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em vilaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp. Pelo número mais 1908-652-4584, 14 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 34 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, elementos da administração americana nega a autoria deste artigo publicado ontem no New York Times. Dirigentes das duas Coreias vão reunir ainda este mês. 6 de setembro de 2018, quinta-feira, estaremos com a série dos 2Rs, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Esta semana em Moçambique, o Conselho Constitucional reprovou um recurso da Renamo relativo à sua cabeça de lista para as eleições autárquicas deste outubro. Impossibilidade de ter Venâncio Mondlane, a Renamo avança com Hermínio Moraes, mas o debate continua, como nos refere o Ramos Miguel.
O acordo do Conselho Constitucional que coloca Venâncio Mondlane fora da corrida eleitoral pelo município de Maputo continua a ser tema de debate em Moçambique, havendo quem veja nessa decisão um plano da Frelimo para afastar ameaças, uma acusação entretanto rejeitada pelo partido no poder. Vários académicos, incluindo o economista Nuno Castelo Branco, têm considerado o afastamento de Venâncio Mondlane e de Samora Machel Júnior da eleição para a gestão da cidade de Maputo, como traduzindo a cultura de ódio aliada à ligada pretensão de se agarrar ao poder de algumas pessoas. Nesta decisão do Conselho Constitucional, nota-se claramente que houve uma interferência do partido no poder para afastar ameaças, porque Venâncio Mondlane e Samora Machel Júnior constituem uma séria ameaça ao seu candidato Enéas Comice, disse o jurista Gilberto Amos. Para o analista Laurentius Macuaco, pode ter havido alguma interferência na tomada de decisão do Conselho Constitucional, onde a Renamo tem o seu representante, mas o grande problema é com a própria Renamo, que cometeu falhas difíceis de admitir, tratando-se de um partido já maduro. Para Macuaco, tais falhas até podem ter sido propositadas exatamente para prejudicar Venâncio Mondlane.
Se calhar o próprio Venâncio Mondlane não era bem-vindo na Renamo. O Venâncio Mondlane sai de um partido, que é o MDM, chega a Renamo e logo é cabeça de lista para a cidade de Maputo. Passamos de princípio de que na própria Renamo existem pessoas que, se calhar, se nem tanto o surgimento do Venâncio Mondlane para aquele lugar, eram as pessoas tidas como as prováveis cabeças de lista, não é? Para o município de Maputo. Eu quero acreditar que existiam pessoas que estavam lá à espera de concorrer para aqueles militantes de raiz. O Venâncio Mondlane não é, é um parquedista, de alguma forma.
O analista Moisés Mabunda não acha que tenha havido alguma interferência nessa decisão e vê erros processuais e de compreensão da própria Renamo.
Se você quer entrar para um jogo político, você tem que se preparar devidamente. Seja a título individual, você como indivíduo quer ser político, ou seja um partido político, quer fazer política séria, tem que ter os diferentes órgãos sociais a funcionar em pleno. Não há nenhuma pessoa ou nenhuma instituição que tenha o domínio de todo o conhecimento. São variadíssimas áreas de saber que precisam de pessoas que tenham um conhecimento aprofundado da área para ajudar os objetivos, seja do partido político, uma instituição política, seja de uma pessoa que quer fazer política séria. Não podemos, século XXI, pensar que sabemos tudo.
Mabunda explicou que a RENAMO, querendo, pode ainda recorrer, necessitando de 2.000 assinaturas de cidadãos ou de 1/3 dos deputados ou ainda do Presidente da República. Mas, para o analista Fernando Gonçalves, isso coloca em causa os direitos dos cidadãos.
Isto coloca a nu a fragilidade do nosso sistema de administração de justiça. Porque os direitos fundamentais que são adstritos a qualquer cidadão não devem ser coletivizados. É uma grande fragilidade que os direitos constitucionais de um cidadão tenham que ser feitos depender de 1999 outras assinaturas. Há aqui uma fragilidade que é preciso tomar conta dela e é preciso que ela seja resolvida.
Para Fernando Bandi, não se sabe qual vai ser a atitude da RENAMO nos próximos tempos.
Já temos experiência suficiente de momento em que a RENAMO disse sim, mas no momento seguinte criou outros cenários que não condizem com esta aceitação que demonstrou. Agora, nessa perspectiva, provavelmente o CC poderia ter encontrado outro ângulo de interpretação no sentido de proteger esse bem comum.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para o Lubango, em Angola. As autoridades continuam a investigar o caso de milhões de crianças que desapareceram do sector da educação. Há agora uma prisão de mais um destacado funcionário do governo presidencial, como nos diz o Teodoro Albano.
Prossegue a onda de detenções no âmbito do caso de alegado desvio de bilhões do setor da educação na província da Huila. A mais recente vítima do mandado de detenção do Ministério Público é o antigo secretário do governo provincial da Huila, António Ndacindondio, igualmente acusado dos crimes de peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa e corrupção passiva. Ao todo, eleva-se para 5 o número de detidos, onde se incluem 2 empresários que terão dado destino indevido a cerca de 200 milhões de kwanzas concedidos para a construção de laboratórios escolares. A advogada de alguns dos réus, em que se destaca o antigo delegado das finanças, Sousa Dalla, e o diretor do Gabinete Provincial da Educação, Américo Chicote, alerta que os seus constituintes, até os processos transitarem em julgado, gozam da presunção de inocência.
Até prova o contrário. Incide sobre ele a presunção de inocência. O processo corre os trâmites legais. Foi do entendimento da PGR mandá-los deter. E porque vi o crime foi denunciado publicamente, conhecido por todos os nós, pela urbe do Lubango, não tem como a PGR ficar de mãos atadas.
A advogada Alexandrina Domingos, numa primeira reação ao processo em que as principais vítimas são professores que ficaram sem os seus subsídios de cargo de direção em chefia, o secretário provincial do SEMPROF na Huila, João Francisco, aplaude os sinais de justiça, mas pede que no final sejam pagas as somas alegadamente desviadas.
Desde sempre o sindicato lutou, reclamou para que os titulares de cargo de direção, os colaboradores e outros trabalhadores que deram o seu melhor possam usufruir dos seus direitos remuneratórios. Acontecendo que o que está a se passar na nossa província, a nossa exigência é que a justiça se faça sentir, apure a veracidade dos factos e apresente à população, principalmente à população lesada, que nessa altura são os professores, e também que se faça a devolução dos valores para que os beneficiários a quem o Ministério das Finanças havia alocado essas verbas possam receber de facto os seus valores.
2.000 milhões de kwanzas são os valores alegadamente desviados e que, de acordo com a polícia local, mais indivíduos podem conhecer as portas da cadeia. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E daqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à nossa habitual revista económica nesta quinta-feira aqui na Voz da América. Começamos em Angola, onde a moeda voltou a depreciar-se face ao euro pela segunda vez este mês, situando-se a taxa média de referência nos 329,537 kwanzas por euro, uma perda de 43,74% face a janeiro, indica hoje um comunicado oficial do Banco Nacional de Angola. O câmbio ficou definido, um leilão de venda de divisas aos bancos comerciais realizado ontem, que permitiu colocar no mercado primário 30 milhões de euros para a cobertura de operações de natureza comercial e privada em posse da banca comercial e em conformidade com a regulamentação cambial vigente. A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que o governo de Moçambique pode tentar impor perdas maiores aos credores da dívida soberana para melhorar as contas públicas e assim poder negociar o apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional. Na análise anual de crédito a Moçambique, os consultores daquela agência defendem que a reestruturação que atinja o menor peso da dívida pode colocar uma pressão positiva no rating. Aqui nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York negociava hoje sem uma tendência definitiva no final da manhã, mostrando poucas alterações em relação ao fecho de ontem. O índice Dow Jones subia 0,30%, o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 0,09% e o índice alargado S&P 500 descia 0,03%. Por outro lado, o Ministério do Trabalho revelou hoje que os novos pedidos de subsídio de desemprego diminuíram em 10 mil na semana passada para 203 mil face à semana anterior, situando-se no nível mais baixo desde 1986. E no Brasil, a renda de 35% dos cidadãos é insuficiente para pagar as contas em dia, mostrou hoje um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Segundo o estudo, outros 46% dos consumidores brasileiros dizem que não falta, mas também não sobra dinheiro com o rendimento que possuem, enquanto apenas 13% afirmam estar com as contas no azul, sobrando dinheiro para consumir ou fazer investimentos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da manhã será o jurista e jornalista de Cabinda, Carlos Veiga.
Guiné-Bissau tem eleições legislativas agendadas para 18 de novembro. Há quem garante que elas vão ter lugar, tal como marcadas. Outros questionam se conseguirá fazer tudo a preceito para que as eleições tenham lugar. Este é o tema pelo qual começamos a edição de hoje da rubrica 2Rs, África Ocidental, Guiné-Bissau, com os politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires. Rui, começando por ti, achas que as eleições terão mesmo lugar a 18 de novembro? Aristides Gomes, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, disse recentemente nas Nações Unidas que, apesar dos problemas que possam existir, haverá mesmo eleições a 18 de novembro.
Digamos que as eleições legislativas acontecerem dia 18 de novembro, neste momento é o grande debate e a grande incógnita na Guiné-Bissau. Por um lado, o primeiro-ministro, obviamente, que ele quer manter essa data, custe o que custar, porque ele foi nomeado com essa missão principal. Sublinhou logo o presidente José Mário Vaz, quando o nomeou, e ele próprio já disse várias vezes que essa era a sua missão principal, cumprir o calendário eleitoral. Isso, digamos, é a promessa do primeiro-ministro, mas depois temos que ver outra coisa, que é a lei eleitoral. Neste momento, a lei eleitoral já não está a ser cumprida, porque já foram ultrapassados 15 dias de quando deveria ter começado o recenseamento eleitoral. Portanto, falhou isso, E o que é que isso leva? Leva ao não cumprimento por etapas, ou seja, as etapas que a lei eleitoral impõe para o cumprimento das eleições legislativas já não podem ser cumpridas. Isto, se as eleições acontecerem, e ponham-se sublinhado até, acontecerem dia 18 de novembro, há um não cumprimento da lei eleitoral, ou seja, do calendário que põe a lei eleitoral na Guiné-Bissau, uhum. e abre imediatamente o caminho para a impugnação das eleições, ou seja, uma crise severa. Por outro lado, se o primeiro-ministro reconhece que não tem capacidade para cumprir as eleições, isto pode justificar a exoneração do primeiro-ministro e a nomeação de mais um novo primeiro-ministro, que vai marcar profundamente a presidência do José Mário Vaz, que expõe que o próprio presidente, neste momento, não quer nomear ainda outro primeiro-ministro uhum. no fim da reta do seu mandato presidencial.
O dirigente do PRS disse recentemente que nada tinha sido feito para que o processo, portanto, o processo para a campanha, o processo para as eleições, se iniciasse com a normalidade. Entretanto, nas Nações Unidas, durante o debate, o último debate sobre a Guiné-Bissau, todos os membros do Conselho de Segurança, de alguma forma, fizeram pressão para que as eleições tenham lugar. Raul, caso as eleições não tenham lugar, terão que ser adiadas? Quais são as implicações que isso pode ter?
Eu creio que o mais certo é haver um adiamento e um estabelecimento. Quer dizer, se for a seguir as coisas by the book, deverá haver um novo adiamento e também um novo estabelecimento de datas e de prazos, que é para não se cair na tal impugnação a posteriori, pelo não cumprimento das datas. Voltando ao que o Rui estava a dizer, estou em total sintonia e de acordo. Aliás, o sentimento generalizado na população é que não deverão ser cumpridas, a data das eleições não deverá ser cumprida, não deverá haver eleições na data marcada, para a qual está marcada, precisamente pela questão do recenseamento. Eu queria recordar aquilo que já disse a propósito de uma vez que falámos sobre as eleições no Mali, o pormenor de, em África, e sobretudo na África subsaariana, não ser a população que vai ao centro de recenseamento recensear, se é o centro de recenseamento que vai às populações, geralmente por um caminhão, pela estrada principal ou pelas vias principais de ligação do país, serão usadas nesse sentido. E, portanto, há já esta falha da data, eu creio que era 23 de agosto que estava decretado o início do recenseamento. Porquê é que ele não é feito? Faltam os kits eleitorais, e o kit eleitoral é uma pastinha com um computador portátil, uma máquina fotográfica, um modem, provavelmente, e outros instrumentos fundamentais para o tal recenseamento. Há que referir que ultimamente há um caso que tem acontecido, nomeadamente em Bissau, nas últimas semanas, que levanta a seguinte lebre. Tem sido feito muito controle, sobretudo nas estradas, e pessoas que não têm bilhete de identidade, não têm identificação, são detidas. E, portanto, isto tem sido em crescendo nas últimas semanas, tendo havido inclusivamente um caso caricato num bairro de Bissau. A polícia pediu identificação a pessoas que estavam sentadas à porta de sua própria casa. E não lhes permitiam entrar em casa para ir buscar a identificação. Portanto, foram levadas para a esquadra por causa deste detalhe, à porta de casa não terem um cartão de identificação no bolso. E isto leva a crer que há aqui um sinal claro. As pessoas, para fazerem o bilhete de identidade, automaticamente também estarão recenseadas. Parece que há aqui um enviesamento da perspectiva sobre todo o processo e está-se a seguir esta via compulsiva, coerciva, de, pela pior forma, obrigar as pessoas a identificarem-se e, portanto, a tirarem o tal cartão, a recenciarem-se ao tirar o cartão de cidadão. E isto tem sido sintomático. Agora, voltando à pergunta inicial, quais são as opções? As opções parece-me que são aquilo que nunca se chega na Guiné-Bissau, que é um consenso, que é uma opinião consensualizada de que o processo está mal desde o início
há que refazê-lo e há que ter a compreensão também das instâncias internacionais, e disso vai ter, de certeza, essa compreensão, porque as instâncias internacionais também vão querer cooperar e também não vão querer ficar com o ONU serem mais um entrave à realização de eleições na Guiné-Bissau e a um restabelecimento constitucional que há muito é preciso fazer.
Só queria acrescentar um aspecto que está a dizer, o que em termos técnicos, se uma pessoa se basear simplesmente no aspecto técnico, seja do recenseamento, seja da votação em si, o 18 de novembro é possível. Porquê? Porque, tal como até o próprio Primeiro-Ministro disse, de se pôr a horários mais alargados para o recenseamento, passasse a uma velocidade superior para além daquela de que estava prevista. Portanto, tecnicamente é possível a realização do 18 de novembro. Mas a reflexão seguinte é a seguinte: mesmo tecnicamente seja possível, vamos aí abrir uma brecha e, digamos, uma situação em que se vai violar a própria lei eleitoral. Este é que é o grande problema. Portanto, de certa forma, e algumas pessoas dizem que aqui as opiniões estão muito divididas, que será melhor haver um consenso geral entre todos os partidos, todos os atores nacionais e internacionais, para a criação de um novo cronograma eleitoral. Não deixa de ser esse cenário de adiamento, provavelmente, de um mês das eleições, não deixa de ser, ao fim e ao cabo, um falhanço político do Primeiro-Ministro. E onde há mais é os jogos de interesses políticos de um campo e do outro.
Até que ponto, de alguma forma, um pouco o fracasso da comunidade internacional em disponibilizar a ajuda e a assistência a que prometeu também interfere com estes planos?
Pois isso interfere sempre. Isso é sempre um dado, é sempre um menos, não é? Nunca é uma vantagem, muito pelo contrário. Agora, a comunidade internacional também tem que impor alguns limites e tem que haver algumas consequências, quer dizer, eu acredito que também já estejam cansados, então com a Guiné-Bissau já devem estar cansadíssimos de prazos e de
promessas não cumpridas.
Promessas não cumpridas, exatamente, de planos B, planos C, etc. Portanto,
também foi garantido, lembro, Raul, também foi garantido que a Guiné-Bissau, e o próprio Presidente garantiu isso, tinha meios financeiros para fazer as eleições. Isso houve uma altura que não tinha meios financeiros, passou a tê-los e agora, neste momento, depender da comunidade internacional. Eu tenho um bocado o sentimento que estão a responsabilizar atrasos da comunidade internacional, que já está cansada de ajudar e tentar resolver os períodos da Guiné-Bissau, tentam responsabilizar um bocado, encontrar, ao fim e ao cabo, o responsável externo, para não admitir, claro, os erros internos, não é?
Claro, um clássico em África, aliás.
Numa entrevista que deu a Aristides Gomes, diz que as eleições são indispensáveis, são incontornáveis para a estabilização, mas que não basta fazer eleições para que haja estabilidade, que é preciso trabalhar para essa estabilidade. Há estabilidade neste momento na Guiné-Bissau, a todos os níveis, para que o processo político prossiga?
Eu parece-me que sim.
Na minha opinião, não sei. Exato. Se o Raul partilha.
Partilho dessa opinião. Há um dado que é curioso, que é o seguinte. Já há 5 anos, cada vez que me pedem para fazer, quando chega ali à última semana de dezembro, as rádios geralmente pedem-me sempre para fazer um resumo do ano, os 2, 3, 4 aspectos mais positivos e mais negativos que eu assinalaria no ano que finta. E eu há 5 anos coloco sempre no bom que aconteceu o facto de os militares guineenses, nestes últimos anos, não terem saído das casernas. E se não têm saído das casernas, é porque estão de barriga cheia. E se estão de barriga cheia, é porque está tudo a correr bem. E, portanto, isto parece-me ser um lado, uma resposta à tua pergunta, se há estabilidade. Eu creio que sim, e acho que seria bom que houvesse mais 10 anos assim, mais 20 anos assim, para isto se consolidar, porque a normalidade é esta, e de facto, de alguma forma, a Guiné-Bissau tem vivido uma normalidade nestes últimos
estes últimos meses.
Numa entrevista que deu Alberto Nambeia, do PRS, quando lhe perguntaram se, havendo uma crise política, se isso poderia degenerar numa crise militar, uma das coisas que ele diz é para não se invocarem fantasmas, esses fantasmas, porque diz que ninguém quer voltar aos tempos de sangue. Portanto, a Guiné está preparada para continuar este processo político?
E no seguimento daquilo que eu ia, que eu estava a dizer, deixa-me só acrescentar o seguinte: há essa memória, de facto, jogar também psicologicamente com a população com esse trauma ou com esses traumas também é importante. E isso parece-me positivo. Me parece-me positivo essa menção a esses fantasmas, que significam que há uma memória. E quando há uma memória, significa que as pessoas aprenderam alguma coisa. E isso é o que essa afirmação reflete, na minha opinião, sobretudo. Foi isso.
Não podemos, seguindo exatamente a linha de pensamento do Raul Oliveira, não se pode esquecer que as principais vítimas dos golpes de Estado e dos golpes militares têm sido os próprios militares na Guiné-Bissau. Daí a estigmatização que existe contra os militares da Guiné-Bissau, que são eles o foco da instabilidade. O que é que aconteceu nestes últimos anos? Tal como o Raul disse, os militares não saíram às ruas e a instabilidade foi criada pelos próprios políticos. A Guiné-Bissau estava numa situação, que a gente pode dizer com as últimas eleições, de quase um monopólio partidário que poderia dar uma estabilidade política total à Guiné-Bissau, que não aconteceu. A gente vê as quedas do governo, as exonerações do governo, uma guerrilha política, combates de forças e golpes de força em termos políticos. Os últimos anos não foram de instabilidade em termos de violência, mas levou um certo marasmo económico, com altos e baixos, mas houve um grande marasmo económico por causa da instabilidade política que não foi causada pelos militares. Aqui quase poderíamos considerar que foi a vingança dos militares.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A completa derrota da ISIS continua uma prioridade máxima para os Estados Unidos. A coligação global liderada pelos Estados Unidos para a derrota da ISIS coordena iniciativas de estabilização para consolidar os ganhos militares, restaurar os serviços básicos essenciais e possibilitar a Síria voluntária e em segurança regressar às suas casas em Raqqa e outros antigos redutos da ISIS. A assistência inclui material explosivo e remoção de detritos, abastecimento de água, reabilitação das redes de eletricidade e de outras necessidades básicas. Desde abril, os Estados Unidos angariaram aproximadamente 300 milhões em contribuições e promessas de parceiros da coligação para apoio imediato à estabilização e iniciativas de recuperação em áreas libertadas da ISIS no nordeste da Síria, incluindo uma generosa contribuição de 100 milhões de dólares da Arábia Saudita e de 50 milhões de dólares dos Emirados Árabes Unidos. Como resultado destas contribuições generosas e de outros fatores, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, anunciou que os Estados Unidos vão redirecionar 230 milhões em fundos de estabilização para a Síria, que estavam sob revisão. Esta decisão não representa, disse ela, qualquer abrandar do compromisso dos Estados Unidos nos nossos objetivos estratégicos na Síria. O presidente Donald Trump tem deixado claro que os Estados Unidos estão preparados para permanecer na Síria até à derrota total da ISIS e que os Estados Unidos permanecem centrados em assegurar a retirada das forças iranianas e seus parceiros. Nós acreditamos, referindo Nauert, que nenhum destes acontecimentos vai ocorrer sem progresso irreversível no sentido da resolução política do conflito segundo a resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU. Esta decisão não afeta a assistência humanitária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o maior país doador de ajuda humanitária para a Síria, fornecendo mais de 8,6 bilhões de dólares em assistência humanitária desde o início da crise para os deslocados dentro da Síria e na região. Os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com os seus parceiros internacionais no sentido de alcançar uma resolução pacífica para o conflito sírio ao abrigo do processo político liderado pelas Nações Unidas. O povo sírio merece um país livre de guerra, de abusos de direitos humanos e de terrorismo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América desta quinta-feira, dia 6 de setembro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos aqueles que prepararam e apresentaram o programa de hoje,
Sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.